Orçamento de Estado, que é o mapa que define quais as verbas que vão para cada município para os contabilizar nos termos da receita. Ela está aqui apresentada de forma conjuntural para este ano, mas obviamente o que nós podemos é retirar tempo às Assembleias Municipais de avaliação, porque os orçamentos têm que ser apresentados e aprovados até o fim do ano. Mas eu penso que esta é uma boa medida. Aliás, quando ela foi anunciada, foi muito bem acolhida pelos municípios neste contexto de incerteza. E por isso nós trazemos aqui esta medida que, em função daquilo que eu vi de todas as bancadas parlamentares, está bem acolhida porque é útil para os municípios. Obviamente que há um conjunto de considerações que aqui foram feitas, cuja resposta estará no Orçamento de Estado, que será apresentado, discutido e aprovado nesta Casa. Obviamente que há uma lei de finanças locais que será seguramente escrutinada ao pormenor pelos senhores deputados. Eu gostava de dar aqui duas ou três notas sobre, por isso em relação ao Sr. Deputado João Coutrinho está respondido, em relação ao Fundo Social Municipal, nomeadamente à proposta do Sr. Deputado José Maria Cardoso, que propõe a criação de um Fundo Social de Apoio para as despesas no âmbito da pandemia.
Eu quero frisar... Sr. Deputado, agradecia que concluísse, por favor.
Eu quero frisar que foi criado também no âmbito desta Casa um grupo de trabalho para as questões do orçamento do Fundo Social Municipal, concretamente, e para aquilo que são as despesas Covid elegíveis no âmbito do Fundo Social Municipal. Finalmente, as questões da descentralização. O processo da descentralização está em marcha, está em curso, há muitos municípios envolvidos, 43 municípios já aceitaram todas as competências. Há três competências específicas, têm datas diferidas para março de 2021, e o que eu acho mesmo é que...
Agradecia que concluísse, por favor.
Termino já, Sr. Presidente. E o que nós temos mesmo que fazer é acelerar, porque no ano 2021 será de muito trabalho para falar com as autarquias para aceitar, no prazo limite, todas as competências que foram aqui decididas por leis da Assembleia da República.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Terminamos assim o ponto primeiro da nossa ordem de trabalhos. Entramos no ponto segundo, que consiste no debate de um conjunto vasto de projetos de resolução do PSD, do PAN, do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista sobre políticas sociais e económicas e ambientais no perímetro de rega do Mira, e para apresentar a iniciativa legislativa do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta. Faz favor. A mesa agradecia que as senhoras e os senhores deputados que estão em pé fizessem o favor de se acomodar logo que possível e que se diminuísse sensivelmente, ou que se criassem sensivelmente condições, melhores condições acústicas para podermos trabalhar. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. O Grupo Parlamentar do PSD pediu o agendamento deste debate porque queremos alertar para as dificuldades que enfrentam as populações de Odmira e Aljezur. Não podemos estar sempre todos aqui a falar em coesão territorial e depois, quando há um território de baixa densidade que precisa de nós, começamos a subir para o lado. E mais do que discursos e anúncios vazios, a maneira como nós respondemos no terreno aos desafios das populações, ou como não respondemos no terreno aos desafios das populações, mostra bem o país que somos, mas acima de tudo o país que nós queremos ser. Os números mostram bem a dificuldade que estas populações enfrentam. Agora imaginem o seguinte: Odmira tem 16 mil pessoas a viver e entre 2017 e 2019 foram registadas 8 mil atestados de residência. Portanto, numa vila desenhada para comportar 16 mil pessoas, de repente, em 2 anos, apareceram mais 2 mil pessoas. Imaginem o que isto significa em termos da pressão nos serviços públicos, que não foram reforçados em conformidade, apesar dos diversos apelos desta Assembleia. Imaginem as filas na Segurança Social, imaginem as filas nas finanças, imaginem o Centro de Saúde, imaginem a pressão nos serviços, de coisas tão simples como a recolha do lixo, imaginem a organização das escolas e imaginem, acima de tudo, a pressão nas condições de habitação. O que é mesmo triste nesta história de Odmira e Algesur é que isto tinha tudo para ser um caso de sucesso. Um conjunto de dezenas de pequenos empresários, produtores agrícolas, associaram-se para dinamizar o perímetro regra do Mira, uma infraestrutura construída nos anos 60. Investiram, fixaram-se no território e, nos últimos anos, dinamizaram esta atividade económica que não é sazonal e que exporta praticamente toda a produção. Num Alentejo, sempre a reclamar por mais emprego, lutar contra a desertificação e contra o envelhecimento da população, ouvir que há uma vila que contribui para o aumento das exportações e que já tinha praticamente duplicado o escasso número de crianças inscritas na escola, tem que ser um motivo de esperança num caminho que se quer de desenvolvimento sustentável. Mas como hoje sabemos todos, o desenvolvimento sustentável tem que assentar em três pilares: social, económico e ambiental. É preciso, acima de tudo, desenhar um caminho de bom senso, sem radicalizar posições, sem meter uns a berrar contra os outros, servindo as pessoas, sem esquecer desenvolvimento económico, sem menosprezar os impactos no território, particularmente quando está em causa o recurso da água, um dos nossos mais valiosos bens, que tende a ser cada vez mais escasso. O que é que o Governo fez? Não reforçou os serviços públicos em conformidade, apesar dos diversos apelos ao longo deste ano. Com a resolução do Conselho de Ministros 179/2019, criou um regime de exceção para legalizar o que não era possível ser legalizado à luz da lei em matéria de ordenamento do território e em matéria de condições mínimas de habitabilidade. Criou um regime de exceção que permitia habitações em contentores, em condições de sobrelotação e em reserva agrícola. Criou uma comissão e empurrou com a barriga a solução para daqui a 10 anos. Há aqui três erros. A sobrelotação é proibida na nossa lei desde meados do século XX por motivos de saúde pública e, como a pandemia veio a demonstrar, em várias situações no país, é um fator de risco para a geração de focos da doença. Segundo erro, em matéria de ordenamento do território, não se podem definir soluções temporárias quando não está à vista a solução definitiva. Terceiro erro, não se fazem regimes de exceção à medida de alguma solução. Portanto, qualquer outro produtor em qualquer outra zona do país pode pedir a mesma solução. Ou seja, podemos multiplicar estas aldeias de contentores por todas as reservas agrícolas do país. O que é que nós estamos hoje a pedir que seja feito se os senhores deputados aprovarem o nosso projeto de resolução? Pedimos que se reforcem imediatamente as infraestruturas e serviços públicos, e eu tenho a certeza que isto tem que ter o consenso generalizado. E pedimos que, no prazo máximo de um ano, a solução urbanística fique definitiva para acomodar o desenvolvimento sustentável e harmonioso destes concelhos. Não queremos hipóteses, não queremos cenários, não queremos powerpoints, não queremos anúncios de grandes programas de habitação que nunca saem do papel. Queremos uma planta de ordenamento do território com a solução fechada, com terrenos onde os produtores saibam onde podem investir a longo prazo, em vez de gastarem dinheiro a alugar contentores, dando-lhes a confiança que precisam para promover a construção de habitações dignas, permanentes e seguras para todos. Além destes dois pontos, acompanhamos a sugestão do PAN de existirem análises sistemáticas aos recursos hídricos, de modo a monitorizar os impactos da atividade no território, assegurando a eficiente utilização e travando a contaminação. São três pontos simples que podem fazer toda a diferença. Espero que seja possível um consenso à volta deles e queria acabar com uma frase do pai do pensamento ecológico em Portugal, Gonçalo Ribeiro Teles, ministro de Francisco Balsemão, pai da Reserva Agrícola, da Reserva Ecológica, fundador da AD ao lado, Francisco Sá Carneiro, que diz: cada geração tem uma parcela relativamente pequena na construção de uma paisagem, podendo, no entanto, ter um papel profundo na distribuição do equilíbrio geral. Que o nosso papel seja profundo, que se consiga gerar consenso à volta desta questão, que se consiga caminhar no sentido de um país desenvolvido e sustentável.
Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Roseta. Passamos agora à intervenção do PAN, para apresentar também a sua iniciativa. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva. Faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Voltamos a falar de produção intensiva e superintensiva no nosso país. Voltamos a falar dos impactos nefastos, quer para o ambiente, quer para as populações das áreas onde estes crimes ambientais ocorrem. Desde 2009, as áreas de implantação destas explorações mais que duplicaram. Por exemplo, o amendoal intensivo passou de 1.000 para 7.000 hectares apenas nos últimos 5 anos, com efeitos devastadores, quer para o ambiente, quer para a economia local, quer para o património cultural nacional. Ainda nesta semana, fomos confrontados com a notícia da destruição completa de uma estrutura do Neolítico para dar lugar a mais uma exploração intensiva de amendoal. É isto que temos para oferecer: vender a nossa cultura, a nossa saúde, a nossa dignidade para a obtenção de lucro a todo custo e o esgotamento dos nossos solos e dos nossos recursos hídricos. Senhoras e senhores deputados, a própria Agência Portuguesa do Ambiente fez um estudo em que detectou a presença de pesticidas proibidos por lei nas águas onde as explorações agrícolas são mais intensas. Pergunto-vos, quando a água estiver demasiado contaminada para beber, o que vamos dizer a estas populações para consumirem? Notas e moedas liquidificadas? Quando os solos estiverem demasiado secos e inférteis, devido à má utilização da água e à sobreutilização de produtos químicos nestas explorações e nada puder ser plantado para comer? O que vamos comer? Cartões bancários? O que o PAN propõe responde às necessidades atuais, quer das populações, quer das emergências ambientais. Propomos a elaboração de uma análise dos impactos das plantações superintensivas e intensivas e a sua devida publicitação. Propomos o reforço dos serviços públicos e respostas sociais nestes concelhos. Propomos uma melhor resposta à escassez de oferta de habitação em conjunto com as autarquias. O projeto que o PAN aqui apresenta demarca-se pela profundidade, quer de análise, quer de respostas sociais que queremos dar. Em conjunto, podemos, sem dúvida, dar as soluções que as pessoas e o nosso território urgentemente precisam e não os votarmos a um caminho insustentável e sem retorno possível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Silva. Para a apresentação do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estamos esta tarde a discutir estes projetos porque a atividade agrícola intensiva e superintensiva tem ocupado o território descontroladamente, sem compatibilização com os bens naturais, sociais, culturais e hídricos em vigência. E não sou eu que o digo. Quem o diz é o relatório do IGAMAOT 2018 sobre o perímetro de rega do Mira e o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. O relatório, assinado pelo Ministro do Ambiente e pelo anterior Ministro da Agricultura, descreve um total faroeste. Falamos de incompatibilidades, discricionariedades, indefinições que atropelam vários diplomas legais de cariz ambiental, ordenamento do território e até conformidade com diretivas europeias, nomeadamente no que concerne os sítios de interesse comunitário e a rede Natura 2000. Ora, o perímetro de rega do Mira tem neste momento cerca de 1.200 hectares em estufas tufins e cerca de 6 mil trabalhadores. Estes são os valores instalados agora e que provocam já todos os problemas que estamos a discutir esta tarde. E eu pergunto aos senhores e às senhoras deputadas se não consideram que estamos já perante um limite claro em que é necessário parar para garantir infraestruturação, respostas sociais, antes de avançar para a instalação de mais estufas, de mais estufins, de mais túneis. Pois não, o Governo prevê, aos dias de hoje, que é possível crescer, fazer crescer este problema para o quádruplo. Estamos a falar de 4.800 hectares, 4 vezes 1.200 hectares e cerca de 24 mil trabalhadores, que, relembro, é quase o mesmo número que o levantamento Coiru fez relativamente à necessidade de carências habitacionais e de precariedade habitacional. E nós perguntamos como. Se o problema tem esta intensidade que já se reconhece neste momento, como é possível continuar a prever-se que